PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas.
Estamos iniciando mais um PlantCast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. E hoje nós temos um assunto extremamente interessante, sair um pouco fora da caixa, né? A gente vai discutir sobre a nutrição de plantas de 2020. E com muita satisfação, nós estamos hoje em Piracicaba, no Sena, que é o Centro de Energia Nuclear na Agricultura. É uma instituição de excelência, instituição que eu tenho muito respeito e tenho muito orgulho de ter estudado nessa casa que contribuiu e contribui muito com a realidade da agricultura brasileira, sempre pesquisando coisas para manter a agricultura sustentável e para manter a agricultura produtiva. Então, para nós, é uma satisfação e um orgulho estar aqui junto com o Sena USP. E, como eu comentei, a gente vai sair um pouco fora da caixa e a gente não poderia sair fora da caixa falando com o agrônomo, né? Então, diferente dos outros podcasts que nós gravamos, a gente vai ter aqui um bate-papo com o professor Hudson. Eu vou deixar para que ele se apresente, mas o professor Hudson, adiantando para o nosso público aqui, ele é químico, não é agrônomo, e isso para nós traz uma perspectiva muito diferente e a gente vai, de certa forma, aqui entrar dentro da planta e entender um pouco mais o que acontece dentro dela, ou tentar entender o mundo aí da fisiologia e nutrição. Professor, muito obrigado por ter nos recebido. Para nós é uma satisfação, é um orgulho, e para a ciência brasileira ter um pesquisador com a qualidade, o nível científico que o senhor tem para nós realmente é motivo de muito orgulho, um pesquisador de destaque em nível mundial. Obrigado por ter nos atendido. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, falando brevemente, eu sei que, embora o senhor seja novo, a trajetória é longa, mas gostaria que o senhor falasse rapidamente aí sobre a trajetória. E antes disso, eu vou apresentar aqui a nossa mesa. Está com a gente aqui também o Marcos, que é aluno de doutorado, Guilherme Dinalho, para variar, vai fazer um tanto de pergunta e resposta, né, Dinalho? E o Robson aqui também nos apoiando. E o Chico, nosso parceiro aqui da comunicação. Por favor, professor, se apresente.
Eu sou químico, como você disse, formado pela Federal de Lavras.
Boa faculdade, hein, professor?
Excelente, muito excelente. Boa. Então, químico formado pela Federal de Lavras e fiz um duplo doutorado. Logo no final da graduação, não fiz mestrado, eu fui direto para o doutorado e fiz um doutorado na Universidade Estadual Paulista, no Instituto de Química da Unesp de Araraquara e na Universidade de Paris. E nesse período eu comecei a trabalhar com técnicas de raios-x, fluorescência de raios-x, absorção de raios-x, espalhamento de raios-x, que são ferramentas que nós usamos para investigar a estrutura da matéria. Então, como as moléculas são formadas, as geometrias, distâncias de ligação, como elas reagem. E depois do doutorado, eu passei uns anos na Alemanha, trabalhando como assistente de um professor na universidade chamado de Karlsruhe Institute für Technologie, na cidade de Karlsruhe. E depois, em 2015, eu vim para o Sena, quando eu fui contratado como professor e comecei um grupo aqui, no qual nós usamos essas ferramentas baseadas em raios-x para investigar como é que as plantas absorvem, transportam e metabolizam os nutrientes minerais. Então, nós queremos entender como é que as plantas funcionam para fazer as plantas funcionar melhor.
Professor, e dentro disso, quando a gente olha para a nutrição de plantas, se fosse para a gente elencar aí os principais avanços que a gente teve dentro dessa área de nutrição de planta nos últimos 10, 15 anos, quais seriam aí os principais fatores que o senhor elencaria dentro desse universo?
Pois é, uma pergunta bem, bem ampla, né? Eu posso falar com mais propriedade do que nós estamos fazendo aqui, né?
Okay.
Nós temos avaliado as fontes, que são fontes tradicionais, como sulfatos, cloretos, quelatos e fontes pouco solúveis, como carbonatos e óxidos. E aqui, o que nós fizemos foi desenvolver alguns métodos que permitem acompanhar o movimento, a absorção e o transporte dessas fontes de nutrientes em plantas enquanto o processo está ocorrendo. Ou seja, a gente pode aplicar isso na folha, avaliar em tempo real quanto tempo isso leva para chegar no pecíolo da planta e aí comparar a velocidade, a capacidade dessas fontes em fornecer os nutrientes. Isso é tecnologia desenvolvida aqui no Sena. e que não requer o uso de isótopos radioativos, como se fazia algumas décadas atrás. Então a gente consegue fazer isso de forma mais seguro e mais fácil.
Entendi. Então, professor, o que a gente está dizendo é o seguinte, que existe uma possibilidade de avaliar em tempo real fonte de nutriente aplicado na planta. Explica melhor um pouco para o produtor que está nos ouvindo, como é que seria isso? Como que é esse processo? É o quê? É via algum equipamento? É raio-x? Como funciona esse mecanismo?
Sim. Tem um equipamento específico, então nós vamos aplicar a fonte de nutriente, qualquer que ela seja, aplica-se isso na folha, e aí a gente vem, por exemplo, sondar no pecíolo da planta, porque se esse nutriente vai ser absorvido e vai ser translocado para outras partes da planta, ele tem de passar pelo pecíolo. E aí nós vamos incidir um feixe de raio-x no pecíolo da planta e monitorar a passagem do nutriente. Por exemplo, nós temos dois casos bem estabelecidos aqui no grupo, que é o trabalho do Marcos Ferezin Gomes, que faz doutorado aqui comigo, trabalhando com zinco, e o trabalho da Bianca Almeida Machado, que trabalha com manganês. Então, por exemplo, eles desenvolveram um método em que você aplica o produto na folha e vem no pecíolo, monitora o pecíolo usando um feixe de raio-x. O tempo de exposição aos raios-x é curto, isso não danifica o tecido da planta. Então ele vai vir, por exemplo, ele aplica e daí a folha seca, daqui uma hora ele vem e monitora o pecíolo. Então, até mesmo antes de aplicar, ele já mediu para a gente ter uma ideia do valor de fundo de zinco, porque tem zinco e manganês no tecido do pecíolo. Então, ele vai vir depois de 2 horas, 4 horas, 12 horas, 24.
E tem um fluxo, né?
Isso. Então, a gente vai ver a concentração desses elementos aumentando. Então, você pode comparar a diferentes fontes. Por exemplo, nós sabemos hoje que fontes como o sulfato de manganês ou o sulfato de zinco, a absorção e o transporte é muito rápida, comparado, por exemplo, com quelatos. Já fontes chamadas de suspensões concentradas, como óxidos carbonatos, a absorção desse elemento é mais lenta. Então, aí depende da estratégia que você quer adotar, né? Se você precisa fazer uma reposição muito rápida, então você usaria fontes cuja liberação, a disponibilidade dos elementos é imediata, ou se você quer nutrir ao longo do tempo, você usaria fontes ou combinações de fontes, né? Que queriam fornecer isso imediatamente e mais lentamente. Isso requer um equipamento específico que foi financiado pela FAPESP, mas um método foi desenvolvido aqui no nosso laboratório. Mas mais do que isso, uma outra coisa que foi feita aqui, e se vocês olharem os dois artigos, tá bem explicado lá, é que mais do que conseguir medir a quantidade do elemento que está saindo da folha e indo para o pecíolo, nós podemos dizer qual é a forma química dele no pecíolo. Ou seja, se aplica um quelato, manganês EDTA. Será que no pecíolo esse quelato foi quebrado? Não é? Ele foi desfeito e o manganês agora está ou hidratado ou complexado por moléculas orgânicas? O que a gente viu é que não. Você aplica, por exemplo, sulfato e foi sulfato e fosfito. Sulfato e fosfito, a forma química deles são bem semelhantes no pecíolo. Quando a gente diz forma química, ele está ligado a quem? A gente vê que ele está complexado a ácidos orgânicos, tipo citrato e malato. Já se a gente fornece uma fonte tipo EDTA, no pecíolo ele ainda está na forma de EDTA. O que foi surpreendente, porque para chegar no pecíolo, ele tem que entrar nas células e o transporte via floema. E a gente esperava que o quelato fosse desfeito antes dele cair no floema.
Até pelo tamanho?
Mas não é o que acontece. Mas a questão do tamanho, tem trabalhos que mostram que partículas de alguns nanômetros, por exemplo, partículas até 5 nanômetros, podem entrar nas células e ser transportadas no floema. O que, em princípio, não faz sentido, porque não existem transportadores de partículas, né? Mas a membrana ela não é totalmente impermeável, né? De alguma forma, essas partículas entram.
Professor, esses primeiros trabalhos mostram, então, que uma fonte EDTA ela é absorvida e é translocada para outras partes da planta, né? Desmistificando aí, às vezes, um conceito que fala que é uma molécula grande que não é absorvida, né? Então, isso mostra, essas pesquisas evidenciam isso, que é possível essa absorção e translocação da molécula em si junto com o nutriente, é isso?
Nós não temos a menor dúvida. Nós não temos a menor dúvida de que ela vai ser absorvida e ela é transportada. O que nós não sabemos ainda é em que parte da planta que o quelato vai ser desfeito. E da perspectiva química, as constantes de formação, a ligação entre o manganês e uma enzima e o manganês com a molécula de EDTA, eu não tenho dúvida de que ele pode, essa ligação entre o manganês e o EDTA pode ser desfeita. Mas o que a gente ainda não sabe é onde é que essa ligação vai ser desfeita.
Pessoal, pensando no ponto de vista nutricional, normalmente essas aplicações elas são feitas também com outros produtos. No trabalho, né, publicado, vocês mostram também, às vezes, a interação. O senhor comentou de um sulfato e algumas outras fontes. Você acaba tendo uma interação com a molécula química e o trabalho mostra uma redução, né, nesse transporte. Isso também é possível. Essas tecnologias também têm mostrado realmente a importância, né, da mistura de tanque, você ter boas fontes. O senhor poderia comentar um pouco desses resultados também para os produtores?
Nós avaliamos, além da absorção e transporte apenas do fertilizante, nós avaliamos com misturas de glifosato. E o que nós vimos é que o glifosato reduz o transporte do sulfato de manganês, reduz o transporte de algumas fontes de quelato, algumas, mas não todas. E aí a gente acha que isso está relacionado, no estudo um outro estudo que ainda não está publicado, nós vimos que essas fontes de quelato cuja absorção é reduzida pelo glifosato é porque o quelato não é 100%. Então tinha muito enxofre, ou seja, tinha sulfato. Então é uma matéria-prima de baixa qualidade.
Tem um número, professor, que a gente poderia falar? Vamos imaginar que a aplicação de sulfato de manganês com glifosato reduziria em quanto? Eu sei que depende de vários fatores, mas a gente pode falar em 10%, 20%, 30% ou é um número que não está claro isso ainda?
Os experimentos feitos com teste de tanque mostrou que aproximadamente 30 e poucos por cento do manganês ele precipitou no tanque. Então isso você já...
Nem chegou
aí, né?
Nós vimos, o fosfito também reduz. A gente perde cerca de mais de 50% na planta. O fosfito, no caso do sulfato, parece perder alguma coisa próxima de 30%. Já no caso do EDTA, não. O que nós vimos também de precipitação nos experimentos de tanque foram fontes de manganês complexado com aminoácido. Era glicina?
Glicina.
Isso, a manganês glicina também precipitou. O que indica que essa ligação não é tão forte quanto a ligação que o manganês faz com o glifosato.
Acho que o produtor entender, professor, eu poderia falar que é o seguinte, o glifosato é... quando misturado com fontes, diferentes fontes de manganês dentro de um tanque, eu poderia falar que o seguinte, dependendo da fonte que o manganês está ligado, né, quem é o par dele, né, e a força com que essa fonte abraça ele ou segura ele, se o glifosato for mais forte, ele consegue tirar o manganês e pegar e segurar ele. Ou seja, e aí a gente não tem o efeito esperado do manganês e também do glifosato, imagino eu, né?
É uma ótima metáfora.
Sim.
É uma boa metáfora. Sim. E o manganês, o glifosato é um ligante forte, muito forte. Esse abraço que você mencionou é um abraço muito forte.
Então ele é forte demais, então tem que ser alguém para segurar o manganês ali no tanque. Tem que ser mais forte que o glifosato. Seria isso.
Isso, o EDTA faz isso. Faz isso muito bem.
A gente falou bastante de fontes aqui no início, né? E quando a gente fala especificamente de quelato, o que a gente observa? Quando a gente faz a avaliação biológica de um quelato, por exemplo, ou do nutriente, melhor dizendo, ou seja, eu apliquei um manganês, por exemplo, quando a gente faz a medição de uma enzima ativada pelo manganês, a gente percebe que na fonte quelato, essa enzima está trabalhando em maior atividade, que mostra que o elemento contido ali dentro, ele teve atividade biológica. Ou seja, de alguma forma a planta está quebrando esse quelato e utilizando biologicamente o elemento contido ali dentro. E aí a pergunta seria o seguinte, professor, quais seriam as hipóteses para essa quebra, vamos falar assim, desse quelato? É o quê? Talvez alguma coisa ligada a algumas enzimas ou a própria composição do quelato contém de alguma forma nutriente, por exemplo, que poderia ser algo que a planta tem interesse em degradar. Quais seriam as hipóteses que se discute hoje em relação a essa quebra de quelato? Existe algo nesse sentido?
O que acontece é que as ligações do quelato, elas são feitas e desfeitas. Toda ligação química, ela é feita e desfeita, feita e desfeita. Então, essa ideia de que está sempre ligado, isso não é verdade. Ligado, desligado, ligado, desligado. O tempo que ele passa ligado, no caso do quelato, é muito grande. A maior parte do tempo ele está ligado. Então, quando esse quelato, vamos pensar no EDTA, que é um quelato bem, bem forte, tem uma enzima que tem um sítio ativo para o manganês, ou que o manganês é um cofator, a preferência do manganês é sair do EDTA e ir para a enzima. As constantes de formação de enzimas são ordens de grandeza maior do que a de um quelato com o manganês. Não tem dúvida de que a ligação é desfeita. Então, isso, ele é desfeito. No momento de agir, ele é desfeito.
Sim, é como a metáfora que o Guilherme falou, o abraço é forte, mas na hora que a planta...
Se existe uma enzima próxima que tem afinidade, que precisa desse elemento, um sítio de ligação desse elemento, a ligação vai ser desfeita.
Ela é mais forte.
Ela é mais forte.
E aí, outro ponto que eu acho que cabe aqui na discussão é que a própria planta, de alguma forma, ela produz dentro dela alguns, não vou chamar de quelato, mas alguns complexos, né, para a própria estratégia de absorção de ferro. Então, ela, de alguma forma, dentro do metabolismo dela, ela direciona esse quelato, ela degrada esse quelato e utiliza as fontes ali de carbono e nitrogênio, né? Também seria algo nesse sentido.
Sim, sim. É interessante você mencionar isso, porque nós avaliamos, isso é trabalho de um aluno de graduação, esse é biólogo, Gabriel, a absorção radicular de sulfato de zinco e zinco EDTA. Então, nós vimos que a absorção do sulfato de zinco é muito mais rápida do que a do zinco ligado ao EDTA. O zinco ligado ao EDTA também entra. Ele mediu no caule. Então, imagina uma solução nutritiva, as raízes são colocadas na solução nutritiva, que contém sulfato de manganês ou, sulfato de zinco ou zinco EDTA. E aí ele mede no caule. Então, ele faz curvas de absorção do nutriente usando fluorescência de raiz X, e a gente vê que a absorção do sulfato de zinco é muito mais rápida do que a do zinco EDTA. Mas a especiação química do zinco dentro do caule mostra que, independente da fonte, diferentemente do que a gente viu na folha para manganês, independente da fonte, dentro do caule, o zinco está ligado a moléculas como citrato, malato, histidina. E tem também zinco aquoso. Então, para entrar, para ser carregado no xilema, precisa atravessar a lístria de Caspar e entrar no simplasto. Nesse caso, nós vimos que o zinco EDTA é liberado, era desfeito. Não tinha zinco EDTA dentro das plantas de soja que receberam aplicação via radicular, diferente do mecanismo foliar.
Em quanto tempo, professor, foi feita essa análise?
48 horas. Durante 48 horas.
Eu acho que isso aí talvez, acho que ninguém melhor que você, talvez, para talvez explicar isso pra gente, que no campo, falar a linguagem do campo. Hoje se fala muito, o meu é quelato e o meu é complexado. Você poderia diferenciar ou explicar ambas as situações pra gente, pra ficar claro pro produtor, porque isso são dúvidas muito frequentes e são argumentos aí que são utilizados dia a dia no campo. Se pudesse nos esclarecer.
Certo. Então, imagina uma molécula como o manganês, que manganês 2+, aquoso, que costuma fazer 6 ligações. Certo? 6 ligações. No caso de um complexo, imagina um complexo com amônia. Então, cada ligação vai ser uma molécula de amônia. 6 moléculas de amônia ligando um manganês.
Isso é um complexo.
Então, imagina o zinco, costuma fazer 4 ligações. Então, zinco complexado com alguma coisa, por exemplo, ácido acético.
Perfeito.
Então, cada ligação vai ser feita por uma molécula.
De ácido acético.
Isso. Já no caso do quelato, o quelato é uma molécula que tem vários pontos de ligação. Então, ele vai fazer como se fosse uma gaiola.
Entendi.
Então, a mesma molécula vai abraçar o zinco. Eu vou fazer uma fotografia e vou mandar para vocês de um quelato e um complexo. A força de ligação, a constante de formação de um quelato é muito maior. A força é muito maior. Então, para desfazer aquilo não é simples. Tanto que a gente observa que não precipita com o glifosato. Não reage com o glifosato. Então, os ensaios da Bianca com o tanque simplesmente não reagem.
A gente sabe que hoje as análises, de maneira geral, são muito demoradas, né? Seja análise de solo ou análise de folha. O que, que tem se pesquisado do ponto de vista científico para, de alguma forma, trazer isso para algo mais ágil, mais rápido, sem perder realmente a qualidade e a ciência por trás disso? Tem alguma coisa, alguma perspectiva para que isso se torne real num espaço curto ou médio de tempo? Como é que está isso?
Uma das coisas que o Marcos está fazendo durante o doutorado é exatamente isso, desenvolver um método para fazer a diagnose de estado nutricional de forma mais ágil, até no campo, né? Você poderia comentar, Marcos?
Acho que esse é um dos pontos, né, como citado aqui, em que hoje quando você pega um ciclo, né, vamos voltar na soja, que é o exemplo nosso, em que enquanto você tem um produtor que vai fazer uma análise no campo, enviar essa análise para um laboratório e ter o resultado, essa soja já foi, né?
É um grande gargalo, né, Marcos, hoje?
Partindo do pressuposto que ele vai fazer a amostragem aí no florescimento, ele vai ter esse resultado para adequar o manejo para o próximo ano. Então, essa é uma grande gargalo, né? Posso falar, acho que é uma dificuldade que nós temos hoje. O nosso objetivo aqui é desenvolver ferramentas que acabam com esse gargalo. Com finalidade, a gente pretende, né, utilizar os raios-x, né, que é a técnica carro-chefe do nosso laboratório, para fazer essa diagnose no campo.
Parece que já tem um raio-x portátil. Eu já ouvi falar nisso. É algo semelhante a isso?
Tem um equipamento portátil. O problema é como transformar o sinal analítico desse equipamento em concentração de fósforo, potássio, cálcio, enxofre, manganês, ferro, zinco, cobre, e nós desenvolvemos um método para isso. Mas não só o desenvolvimento do método, mas nós até montamos um equipamento de custo mais acessível, né? Então, com alguns minutos é possível fazer a diagnose do estado nutricional. O desafio agora, o que nós gostaríamos de fazer, é embarcar isso, né? Como embarcar isso imagine isso numa colhedora, agora fazendo análise não só das folhas, mas nós temos resultados também para grãos, né? Avaliando a extração de nutrientes, avaliando os grãos que são produzidos, isso numa colhedora, então georreferenciado, criando mapas de exportação de nutriente e ajudando o produtor a decidir onde ele tende a adubar mais ou menos, complementando a análise foliar ou a análise de solo.
Então aí sairia a variável solo, né? Porque numa análise de solo, você está analisando ali o que está no solo, né? que é feito hoje, né?
Isso.
No caso de uma extração, você está, além de estar medindo a produtividade, você está contabilizando realmente a ideia, né? Contabilizar realmente que está saindo, que está indo embora.
Exato.
Né? Em tempo real seria isso.
Isso. Então, os meninos fizeram... Eu sempre falo os meninos, né? Porque eles são mais novos. Os meninos fizeram... E eles quem põem a mão na massa, né? Meu trabalho é coordenar o time. Desenvolveram um método para fazer essa determinação nas folhas. Então, seria fantástico. Você imagina agora um trolleyzinho. Nós estamos com um pedido de financiamento para montar esse trolley. Um carrinho que pudesse entrar no campo e fazer essas análises. E fizeram também para grãos, né? Então, se poderia tanto embarcar isso numa colhedora ou quanto ter uma máquina agora analisando as folhas no campo, né? Mandando informação e abastecendo com informação as pessoas que precisam tomar decisão, né? Então, para que não aconteça o que o Marcos falou, não seja tarde demais para você corrigir alguma deficiência. E nesse negócio não tem espaço para amador, né?
Show de bola. E assim, é interessante porque a gente vê muitas ferramentas no campo, né? Por outro lado, quando a gente vai olhar a ciência e, vamos falar assim, a validação tecnológica e científica disso, deixa muito a desejar. Então é bom a gente saber que existe realmente pesquisa e ciência por trás disso para num curto espaço de tempo trazer algo para a agricultura brasileira que seja, vamos falar assim, aplicável, que tire essa ansiedade de ter resultados a curto prazo, né, de forma quase imediata, mas que também tenha um respaldo científico.
Eu tenho uma até voltando um pouco com relação a análises aí, né? Eu acho que dentro daquilo que a gente estava conversando de avaliar proteína, eu imagino que um grande gargalo que nós vamos ter, né, pensando num prazo adiante, ok, a minha soja tem mais proteína. Então, a avaliação do teor de proteína não é uma coisa... Atualmente não é uma coisa... Sim, você estava até comentando mais cedo, né, que vocês já têm estudo para isso. Você acha que Se as pessoas começarem a comercializar soja igual cana, igual outros produtos agrícolas, né, por teor de proteína, você acha que a gente vai ter capacidade, ou já temos hoje capacidade de ter avaliadores de proteína em todo silo ou nos próprios portos? Isso vai ser uma coisa fácil de fazer ou não?
Como a gente comentou, esse equipamento de baixo custo que a gente desenvolveu, ele é capaz também de... Existe uma correlação entre o sinal de fluorescência de raio-x e a concentração de proteína nos grãos. E é um estudo que tem uma candidata agora que está para vir começar um mestrado nesse assunto para validar, porque a gente precisa de mais amostras, avaliar como é que são em cultivares. Uma outra coisa curiosa que a gente estava comentando, dentro da latitude, diferentes regiões do Brasil, mas existe potencial, os nossos trabalhos mostram que existe o potencial de determinar a concentração de proteína com cerca de 120 segundos de medida, o que é uma alternativa a fazer métodos convencionais, como o KIDA, ou método de extração em base e
então,
fazer
uma avaliação com corante. Em cima do caminhão, uma coisa assim.
Exato. Exato.
Perfeito.
Com poucos segundos, com poucos minutos, seria possível fazer a análise sem uso de reagentes. O Marcos tem um trabalho que mostra que dá para fazer isso para determinar a TR da cana. Existe uma correlação entre espalhamento inelástico de raio-x e quantidade de açúcar. É um equipamento que faz isso. Então você substitui a necessidade de um laboratório de química que tem demanda reagentes, um monte de equipamento e um monte de pessoas. Então você poderia substituir por isso. E a determinação de proteína por método convencional úmido, você precisa destruir a amostra, dissolvê-la, extrair essas proteínas e analisar usando um outro método, também requer, uma operação que requer muitas pessoas e reagente. A gente tem potencial para liberar pessoas para fazerem outras coisas na cadeia produtiva, né? Reduzir o custo das análises, aumentar a eficiência dos processos e tornar isso acessível, como você comentou, ter um equipamento em cada local onde o equipamento é necessário. Então, ao invés de mandar as amostras viajarem, esperar dias ou semanas para ter os resultados, fazer isso no local onde é necessário.
E eu vejo isso como fundamental, né, professor? Porque, na verdade, hoje a soja, ela é misturada, né? A gente tem sojas... Então, assim, eu vejo por mim mesmo, né? Tem vários produtores que eu visito que têm excelentes áreas com fertilidades extremamente ótimas, né? E eu tenho... Eu não sei, mas eu acredito que o teor de proteína dessas sojas são maiores do que um solo onde não se tem cuidados com o solo, né? Não se faz as práticas aí necessárias, onde a produtividade é muito baixa. E aí, acaba que todo mundo mistura, né? E aí a gente perde essa qualidade na proteína. Então, eu vejo que esse tipo de equipamento vem para ajudar muito a gente separar o joio do trigo, né? Acho que vai ajudar muito o agronegócio brasileiro. Mas é muito legal saber que... então, se fala tanto em comprar soja por proteína, a ciência já está caminhando por atender logo essa demanda, descobrir o teor de proteína rapidamente. Muito legal, bacana.
Essa vez nós vamos ser mais rápido do que o que aconteceu na indústria da cana. Nós vamos inventar a solução antes do problema.
E um outro ponto que eu acho que permeia aqui a nossa discussão, que eu gostaria de colocar na mesa, é o seguinte: quando a gente pensa em recomendação de nutrientes como um todo, existe um padrão, né, para você recomendar lá X gramas por hectare ou X quilos por hectare. Existe, professor, alguma possibilidade ou alguns estudos de no futuro a gente fazer uma recomendação pensando em rotas metabólicas ou algo diferente do formato que já é hoje? Que é basicamente eu aplico nutriente e depois de alguma forma eu monitoro isso via solo e via folha. Existe uma possibilidade, sei lá, de nutrição via rota metabólica ou algo mais fisiológico, enzimático, ou é algo muito abstrato ainda?
É exatamente o que a gente está querendo fazer nesse projeto de melhoria da qualidade da soja. Nós queremos entender qual o papel de cada nutriente, por exemplo, qual o papel do manganês na síntese da proteína, qual o papel do zinco, qual o papel do potássio, qual o papel do cálcio, qual o papel desses elementos na formação do grão e como é que a gente vai influenciar a formação do grão através da nutrição. Então, a gente não pensa...
o nutriente como elementos que eu entrego em X unidade de massa por hectare. Mas é, a gente entrega para que ele cumpra uma função química dentro da planta. E para a gente o que nós queremos? Síntese de proteína. Então, em que momento ele tem de estar ali? E até qual a melhor forma de aplicação? Porque uma das pessoas envolvidas no projeto estava dizendo, né, sugerindo, e se a gente aplicasse isso na vagem? Não é? Porque os implementos agrícolas são feitos para aplicar nas folhas, né? Pois é, mas e se a gente aplicar na vagem? Porque a vagem é fotossinteticamente ativa. A vagem está transpirando, a vagem está fazendo fotossíntese. Então, e aí, qual seria o efeito disso, né? Aplicar na vagem.
Pelo menos mais perto estaria.
Exato.
Mais perto estaria, né, professor?
Então, é exatamente o que a gente está fazendo, tentando entender melhor o papel dos nutrientes na produção da proteína e qual seria a fonte e momento de fazer essa entrega. Sem amor à fonte, né? Então tem que verificar qual é a melhor fonte para resolver o problema.
Entendi. E outra questão, professor, do ponto de vista de recomendação também. Hoje, quando a gente pensa, por exemplo, em micronutrientes, são feitas várias aplicações. Se a gente pegar a cultura da soja, por exemplo, é baseado em critério técnico, mas você tem recomendação no tratamento de sementes, na fase vegetativa, próximo ao florescimento, em alguns casos no enchimento de fruto ou grão. É muito viagem pensar no futuro em um produto ou uma tecnologia que a gente consiga, por exemplo, na fase vegetativa ou na semente, aplicar todo o nutriente que a planta vai precisar no ciclo dela inteiro, sei lá, talvez tenha uma liberação programada de nutrientes, e aí eu já coloco aqui para a gente discutir o uso de nanotecnologia. Faz sentido isso? É algo muito viagem? A ciência não está caminhando muito para isso? Qual a visão de vocês sobre isso? E Robson, de nada, fiquem à vontade para complementar aí a viagem.
Não é viagem, não. A FAPESP, eu falo muito da FAPESP, porque a FAPESP é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, que financia boa parte do que a gente faz aqui. Ela financiou um projeto que foi de 2015 a 2019 de nanotecnologia na agricultura, aqui nesse laboratório. O que seria o ideal? A planta ela regula a absorção, ela tem capacidade de regular. Mas essa regulação não é perfeita, certo? Se você tiver excesso de nutriente, por exemplo, você pode matar a planta, né? Então ela não consegue impedir a entrada de certas coisas. De nutrientes, sendo bem específico. Então,
tanto é que ela absorve nutrientes, vamos botar, metais pesados.
Elementos que não são nutrientes. Ela absorve porque ela controla até certo ponto. O que seria ideal? O ideal seria que nós tivéssemos fontes cuja taxa de liberação de nutrientes correspondesse à curva de absorção. Isso seria ideal. Então, nesse projeto, que foi o maior projeto que nós já tivemos aqui no laboratório, né? O primeiro e o maior, por enquanto, nós vimos que controlando o tamanho de partículas, como dióxidos de zinco, ou carbonato de manganês, ou óxido de cobre, controlando o tamanho das partículas, a gente consegue controlar a velocidade com que ela se dissolve. Porque às vezes a gente fala assim, fontes insolúveis. Não tem nada insolúvel. Tudo tem uma certa solubilidade, não é? Algumas coisas têm mais, outras têm menos. Sulfatos têm uma solubilidade muito alta. Óxidos têm uma solubilidade mais baixa, mas tem uma certa solubilidade. Agora, quando o tamanho dessas partículas diminui, a razão entre o volume da partícula, não é? A razão entre a área e o volume aumenta muito. Então, ela tem muita área e pouco volume. Então, a velocidade com que ela se dissolve aumenta. A gente descobriu que dá para controlar a velocidade de liberação dos nutrientes, reduzindo o tamanho das partículas. Essa é uma estratégia. Outra estratégia seria encapsular esses nutrientes. E isso foi o que o Marcos, que faz doutorado, né, que está aqui, ele foi para a Inglaterra fazer parte do doutorado na Universidade de Bath, com um grupo de engenharia química, para desenvolver micropartículas de celulose, que é biodegradável, capazes de absorver e depois liberar nutrientes como zinco, manganês. O foco dele nesse momento é zinco, mas ele pode falar de mais detalhes. Então passou uma temporada na Inglaterra desenvolvendo isso.
é uma outra alternativa para liberar nutriente.
Eu tenho certeza que muitas coisas que os produtores utilizam hoje foi pensado há 20, 30 anos lá atrás também, da forma como está sendo pensado aqui hoje. Exato. Acho que a tecnologia, numa velocidade muito mais rápida, vai viabilizar isso, chegar para os produtores, e mostra realmente aí a ciência, principalmente, né, na absorção, na utilização dos nutrientes via folha. A gente sabe da importância, né, dessa aplicação, e a ciência aí comprovando realmente a eficiência de fontes de dose. E a gente volta, né, nos 4P, né, realmente você saber aí o nutriente certo, o momento certo, a dose certa, realmente para a gente estar aplicando. Se discute muito tempo, né, via solo, hoje também a gente traz isso para aplicação foliar. Então, acho que complementa bastante aí a importância da pesquisa para trazer essas informações e dar respaldo à utilização desses nutrientes na agricultura.
Bem, pessoal, então estamos encerrando mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas. E agora a gente volta um pouco aqui para a realidade, mas saímos realmente aqui do Sena, muito satisfeitos, muito contentes com o que está sendo pesquisado sobre, não vou falar o futuro, mas sobre o presente da nutrição de plantas. Então aqui discutimos temas extremamente relevantes, falamos de ciência, mas muito ligado realmente à realidade do campo, que são dúvidas que o produtor tem, muitas vezes a olho nu a gente não consegue perceber, mas existem realmente metodologias, existem pesquisa e ciência por trás disso que vem nos ajudando a validar. Então a gente agradece, professor, e te agradecemos muito, Marcos, pelo nosso bate-papo aqui. Realmente a gente está aqui com a cabeça fritando, né? Pensando em mil coisas, e também nós como empresa nos dá a certeza e a clareza de que a gente está no caminho certo, por ser uma empresa inovadora e buscando sempre parcerias de boa qualidade como a que a gente tem com vocês. Então, muito obrigado. Para nós foi muito aprendizado. Eu aprendi muito aqui e conte sempre com a gente. Muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade de participar. E mais uma vez, eu conto a história, né? Esse é um trabalho feito a muitas mãos, mestrandos, doutorandos, estudantes de graduação, um time de pessoas incríveis, outros colegas, outros professores, como o professor Zé Lavres, que trabalha na nutrição, o professor Rafael Otto, o professor Paulo Pavinato da Exalc. E eu gostaria de reafirmar o compromisso do Sena. O Sena é uma instituição comprometida com a produtividade de forma sustentável. E é isso que a gente faz aqui. Nós queremos produzir mais usando menos recursos. Obrigado.
O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.